Senhor presidente, demais deputadas e deputados, eu vou hoje fazer um pronunciamento sobre o centenário daquele que, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores homens da história. Ele mudou a história no mundo. Ele teve a capacidade de transformar toda a reflexão, todo o estudo e a compreensão e a leitura que Marx fez da sociedade, transformar o que nós chamávamos de socialismo utópico ao socialismo dialético, né? De colocar em prática uma mudança que mudou o mundo e, com toda certeza, permanece ainda hoje no mundo, que foi o processo da Revolução de 17 na União Soviética, né, que transformou a Rússia depois na União da República Socialista Soviética. E eu começo meu pronunciamento, presidente, e é sobre o centenário de Lenin. O homenageado desta manhã tem uma frase que guiou muita gente na luta pela transformação da sociedade. É preciso sonhar, mas com condição de crer em nosso sonho, de observar com atenção a vida real, de confrontar a observação com nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias, sonhos. Acredite. Hoje, reunimos, daqui a pouco, inclusive na sessão especial, para refletir sobre o legado de um dos mais proeminentes líderes revolucionários da história moderna, Vladimir Ilitch Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Ele também foi um respeitado teórico do socialismo. A partir do pensamento de Marx, de Karl Marx, só um minutinho aqui, presidente, que bom. A partir do pensamento de Karl Marx, e aplicou suas teses na derrubada do czarismo, na erradicação da intensa fome do regime czarista e da construção da União Soviética. Escreveu diversos livros, entre eles O Estado e a Revolução, uma obra amplamente reconhecida e influente, frequentemente estudada e citada em contextos acadêmicos e políticos nos dias atuais. A tragédia pessoal com a execução do seu irmão Alexandre por suposta traição ao regime czarista foi o catalisador que despertou a consciência política de Lenin. Assim, ele mergulhou nos estudos das obras de Karl Marx e Friedrich Engels, absorvendo as teorias que mudariam seu pensamento até o fim de sua vida. O fundador do Partido Social Democrata Russo e da Liga Luta pela Emancipação da Classe Operária, Lenin não apenas desafiou o status quo, mas também pavimentou o caminho para a revolução. Seu período na prisão não enfraqueceu, ao contrário, apenas reforçou sua determinação e clareza do propósito. Lenin, ou melhor, Vladimir, como era chamado na época, tornou-se um cidadão do mundo, viajando por várias partes da Europa, observando o conhecimento e agitando as massas com suas ideias de igualdade. Seus escritos se tornaram guias para revolucionários em todos os cantos do globo. Em 1917, o fogo que ele havia acendido consumia a Rússia, e Lenin emergiu como líder incontestável da Revolução Russa. Seu partido bolchevique, impulsionado pela visão de Lenin, assumiu o controle, derrubando o governo provisório e colocando o poder nas mãos dos trabalhadores e camponeses. Mas Lenin não se contentou apenas lidar a Rússia para a revolução. Ele inspirava em a internacionalização do movimento. Seus esforços incansáveis levaram à fundação da União das Repúblicas Socialísticas Soviéticas, um farol de esperança para os oprimidos em todo o mundo naquela época e nos anos subsequentes. Mesmo após sua morte prematura, em 1924, Lenin continuou a inspirar milhões em todo o mundo. Seu pensamento, encapsulado no marxismo-leninismo, ecoou através dos corredores do tempo, lembrando-nos do poder transformador da luta pelo socialismo. Por isso, sua palavra é muito atual no mundo que passou por enormes transformações tecnológicas e, em muitos casos, viu o retrocesso social, com a fome e o abandono, convivendo com a corrida espacial e as inovações digitais. A vida dos trabalhadores e dos desvalidos da Terra não evoluiu da mesma maneira. Lenin, então, se encontra na atualidade por meio do que disse lá atrás, quando muitos pensadores intelectuais ao longo do século XX destacaram a virada fundamental do marxismo após a vitória da Revolução Russa em 17, a fundação da Internacional Comunista em 19. A ruptura com uma visão eurocêntrica do processo revolucionário mundial. O movimento socialista comandado por Lenin defendeu a centralidade da luta política democrática, popular, nacional e anti-imperialista, anticolonial e antirracista da revolução proletária nos países periféricos, dependentes e subdesenvolvidos, chamados à época do líder bolchevique de países coloniais e semicoloniais. A realidade nos diz que muita coisa mudou para continuar do mesmo modo, especialmente em nosso sul global. O pensamento de Lenin é uma prova da atualização que hoje é confrontada por pessoas da própria esquerda, cuja formação, como sabemos, é plural e cheia de gradações. Mas muitos à esquerda veem seu campo com certo pessimismo, até mesmo a ponto de anunciar sua morte, ou pelo menos a morte de uma parte dela, como fez recentemente o filósofo Vladimir Safet, ao afirmar em artigo na Folha de São Paulo que a esquerda perdeu a ambição de transformar a estrutura da sociedade dos dois pontos fundamentais, a igualdade e a soberania popular. Para Safet, a esquerda morreu como esquerda, transformando-se numa constelação de progressismos. Ouso discordar. Acho que a constelação do progressismo existe e sua atuação também é útil e necessária no momento em que buscamos barrar a extrema-direita em várias partes do planeta. No entanto, a esquerda que persiste na ideia de transformação da sociedade e luta pela soberania da classe trabalhadora, permanece viva justamente por seguir as teorias de Lenin, Marx e outros revolucionários que disseram no calor da revolução. Para Lenin, por exemplo, a teoria sem prática na vida não vale, mas a prática sem a teoria é cega. Portanto, companheiras e companheiros, tendo a convicção de que hoje prestamos homenagem a um homem cuja vida foi dedicada à causa da justiça e da igualdade, todo o seu pensamento se desenvolve para a ação, como já preconizava Marx. Nesse aspecto, Lenin também nos é útil para nos fazer entender a própria esquerda e seu entorno, entender e avaliar nossos objetivos, a forma de lutar e resistir e de almejar uma sociedade mais igualitária e de não parar de sonhar nunca. Que as chamas que ele acendeu continuem a queimar brilhantemente, iluminando o caminho para o futuro mais justo para todos os povos da Terra. Então, presidente, eu faço esse registro aqui porque tudo que se colocar, todo o pensamento de Marx, de transformação, de mudança, na verdade, ele tomou um caminho que foi um caminho que, na previsão de Marx, o socialismo, a sociedade socialista, no futuro, uma sociedade comunista, onde todos seriam iguais em condições da divisão da riqueza produzida pelo trabalhador, esse processo revolucionário se daria nos países desenvolvidos, onde contaria com a base econômica para sustentar toda a população e toda a sociedade. Mas os processos revolucionários ao longo da história se deu justamente no contrário, em países como era a Rússia czarista, um grande grau de pobreza, de miséria, não é? Na China, em Cuba, e nós entendemos que até hoje Cuba recebe esse embargo, porque até hoje há essa polarização planetária entre esquerda e direita. Na verdade, presidente, é porque no processo de Revolução de 17, vou abstrair aqui o que Marx colocava do ponto de vista dos países que teriam condição de passar por um processo de revolução, mas é porque na Revolução de 17 foi desapropriado as terras, os bancos e a indústria. E isso é imperdoável para o sistema capitalista. É isso que eu tenho e aproveito e convido todas e todos vocês para a nossa reunião lá no plenário, no plenarinho.